Me permita, Vossa Senhoria, na linha do que acaba de manifestar e dispor a senadora Anamélia, a questão do contencioso em torno do algodão é uma questão específica em relação a esse tema. Em 2010, os Estados Unidos propuseram um arranjo provisório, mediante o qual estabeleceram um fundo para financiar atividades de cooperação e assistência técnica aos cotonicultores brasileiros. Dispuseram-se a repassar anualmente, a título de compensação temporária, o valor de 147,3 milhões de dólares para o fundo do algodão, correspondente à parte dos subsídios que foram condenados na Organização Mundial do Comércio. Em setembro de 2013, os Estados Unidos decidiram unilateralmente descontinuar os pagamentos desse fundo do algodão. Como fator complicador, a nova lei agrícola, a Farm Bill, aprovada recentemente, prevê um esquema de seguro agrícola aos cotonicultores que, na realidade, pode conferir ao algodão dos Estados Unidos vantagens desleais em relação ao comércio internacional. Quer dizer, é como se fosse mais do mesmo, impedindo que uma questão como essa, altamente relevante, pudesse ser superada. Quer dizer, nos fóruns e debates que Vossas Senhorias estão participando, têm participado, no caso específico do governo brasileiro, de que forma que o Ministério e o governo estão enfrentando essa questão de modo a encontrarmos uma superação para esse problema. Mas vamos ouvir o senador Eduardo Suplicy, em seguida eu passo a palavra a Vossa Senhoria. Já temos aqui um conjunto razoável de questões que merecem intervenção. Senador Eduardo Suplicy, a palavra é de Vossa Excelência.
Prezado presidente, senador Ricardo Ferraz, meus caros embaixador Carlos Antônio de Rocha Paranhos, Paulo Sotero, diretor do Instituto Brasil do Centro Internacional Woodrow Wilson, e prezado Gabriel Rico, presidente da Câmara Americana de Comércio no Brasil. Achei muito interessante esses dados a respeito de quanto cada Estado brasileiro tem realizado operações de comércio, em especial das exportações. Observo que São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul se destacam, mas Mato Grosso, Goiás, por exemplo, tem uma exportação muito significativa e outros, quase todos os estados brasileiros, o Pará também, muito significativa para os Estados Unidos e, obviamente, isto representa, aliás, o embaixador mencionou, salvo engano, nós estamos com cerca de 60 bilhões de dólares de relações de comércio. Então, é muito significativo e é importante que tenhamos ainda um potencial de crescimento tão importante. Para mim é uma alegria poder rever o Paulo Sotero, que quando eu estive em Washington, senadora Anamélia, eu aproveitei um...
Senador Suplicy, diga. Me permita uma parte... Na abertura dos trabalhos, o senador Ricardo Ferraço falou de um volume de exportação brasileiro de 40 bilhões e o embaixador falou de 60 bilhões. Qual é o número verdadeiro e quem está enganado nessa informação?
Acho que, se o senhor quiser informar agora, 60 bilhões em relação a exportações mais importações no total, não é?
Se me permite... senador, esclareci, 60,6 bilhões é o valor global. Em 2013...
60 ou 70,
não, perdão? Não, 60,655. Nós exportamos 24,6 bilhões o ano passado e importamos 36 bilhões, o que gerou um déficit de 11 bilhões.
Sim.
Mas o volume global foi 60 bilhões.
Está tá esclarecido, então, Aníbal. Muito bem. Mas eu tive a oportunidade de conviver um pouco. Paulo Sotero, então, era correspondente do Estado de São Paulo e eu Tive a oportunidade, a honra de ter sido convidado pelo Woodrow Wilson International Center for Scholars para passar o nosso recesso estudando. Foram 40 dias de... Naquele tempo, o recesso era um pouquinho maior. Eu fiquei janeiro e o começo de fevereiro estudando no Woodrow Wilson como se fosse retornando à atividade acadêmica. Escrevi um texto e... Então, ele acompanhou de perto. Na ocasião, eu interagi muito com as pessoas naquele centro internacional e estive dialogando com a direção do Banco Mundial, do FMI. E eu quero lhe dar um... Vou dar aos três aqui o desenvolvimento do trabalho da Renda Básica de Cidadania. Mas sobre o tema Brasil e Estados Unidos e relações, eu tenho algumas perguntas relacionadas a algumas das que já foram elaboradas, mas eu estive numa missão do Congresso Nacional em fevereiro último, por 3 dias em Teherã. Estava o senador Valdir Raup, os deputados Ivan Valente e Edson Santos. E ali observamos uma vontade muito grande dos iranianos em melhorar a relação com o Brasil e percebemos que isto, nos diálogos, dependia bastante da melhora das relações que começam a acontecer entre os Estados Unidos e o Irã. Nesse último ano e nos últimos meses, se iniciou até um diálogo entre os presidentes Barack Obama e o presidente do Irã. Houve diálogos a nível de secretários de Estado e o início de algo que o próprio Brasil, a Turquia e o Irã tinham iniciado em 2010, até pelo esforço do ministro Celso Amorim, mas aquela proposição não tinha tanto alcançado bons resultados, mas agora este relacionamento com os Estados Unidos, a União Europeia e o Irã poderá ser concluído com eventual suspensão das barreiras do comércio e relações dos Estados Unidos e da União Europeia com o Irã. E, se isso ocorrer, havia uma expectativa de também melhora das relações com o Brasil. Então, eu agradeço se puderem nos informar como é que estão vendo esta evolução. Segundo ponto, referido pelo senador Cristóvão Buarque, é também a... Em que medida poderá haver, na percepção que todos os três têm, porque tem uma convivência ali com os Estados Unidos bastante intensa, sobre o possível levantamento do embargo dos Estados Unidos a Cuba, tendo em vista os sinais recentes, como, por exemplo, o fato de que o governo cubano vem realizando diversas modificações, dentre as quais uma nova lei que permite viagens dos cidadãos cubanos para o exterior e vice-versa. Exemplo disso foi a vinda da blogueira Yoane Sanches ao Brasil. Depois de alguns anos ter sido recusada a vinda dela, ela veio, foi recebida, depois foi aos Estados Unidos e falou de tantas coisas. O presidente Barack Obama, num gesto de grande repercussão internacional, cumprimentou o presidente Raul Castro por ocasião do funeral do presidente Nelson Mandela. Pareceu um sinal de que as coisas vão caminhar. O presidente Barack Obama tem dito que quer o término da prisão em Guantánamo. Estou mencionando alguns sinais, mas Em que medida avaliam e as informações lá poderão ser melhores do que as nossas, que possa os Estados Unidos, de fato, e ali acho que depende, salvo engano, de decisão do presidente, mais do Congresso norte-americano, né, onde há dificuldades, mas em que medida isso pode ocorrer? Porque me parece que, do ponto de vista do Brasil, é um desejo, porque o Brasil tem expresso isso até na OEA, na ONU e em outros fóruns internacionais. Então, bom, eu acho que, com respeito aos acordos multilaterais, nós tivemos aqui, acho que há duas semanas, o nosso diretor da OMC, Roberto Azevedo, que nos explicou como é que os acordos multilaterais, agora retomados, inclusive graças ao empenho do próprio embaixador Roberto Azevedo, eles muito colaborarão para que possa o Brasil desenvolver relações, inclusive com melhores com os Estados Unidos. Então, agradeço se puderem nos dizer da avaliação que fazem do novo entendimento à vida no âmbito da OMC, desses acordos multilaterais. Muito obrigado e meus cumprimentos aos três.
Não havendo mais indagações, eu passo a palavra pela ordem das perguntas. Agora fazer inverter, porque o Gabriel Rigo começou a exposição, então passo ao embaixador Paranhos e sucessivamente.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Eu gostaria de começar agradecendo ao senador Cristóvão Buarque pelas colocações, porque o senador se referiu à questão de diplomacia política externa. Acho que é muito importante, como o senhor bem disse, senador, pensar em termos de política externa a longo prazo, né? Não apenas no cotidiano, onde é necessário, como sublinhou a senadora Ana Amélia, paciência, diálogo e um certo nível de reserva no encaminhamento de certas questões, mas no longo prazo. Eu acho que, e como eu disse aqui antes, eu acho que Estados Unidos e Brasil estão condenados a ter um relacionamento importante, denso, etc.
Condenados no bom sentido, né, embaixador?
No bom sentido. como eu disse, irrespeitoso, né? Respeitoso aí num sentido muito amplo, respeitoso no sentido também de entender as limitações colocadas pela busca permanente do exercício e da defesa do interesse nacional. Como o senhor bem disse, eu acho que, em certos aspectos, por exemplo, pelo menos o caso de bens de uso dual, bens sensíveis, etc., não necessariamente haverá uma coincidência. E nós temos que lidar com a realidade de que, em muitos aspectos, não necessariamente haverá uma coincidência, mas isso não impede que o relacionamento seja muito bom, desde que respeitadas as visões de cada qual. Como o senhor bem assinalou, quer dizer, certas opções de política externa regional ou em relação a relacionamentos com os países, etc., têm que passar necessariamente por um diálogo, uma compreensão das motivações de cada qual e respeito pela posição do outro. E não aceitação acrítica de que o valor deve ser tal, de que tais países são necessariamente a serem alijados, etc. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto fundamental. Convergências. Eu acho que o próprio fato de sermos duas democracias pujantes, com um diálogo intenso nas nossas respectivas sociedades civis, um trânsito intenso de pessoas, contatos, etc., fará com que sempre esse diálogo exista. Agora, é preciso ter permanentemente a compreensão, e eu acho que o senhor, sem entrar em muitos detalhes, apontou, de que a convergência e não significa necessariamente uma total coincidência de interesses ou coincidência de visões sobre a política internacional, sobre determinados temas específicos da realidade internacional, etc. Eu acho que, na medida em que haja diálogo e compreensão de posições, é perfeitamente possível ter um relacionamento denso, importante e respeitoso. Bom, eu gostaria também de, retomando um pouco a pergunta da senadora Anamélia sobre dificuldades, etc., eu acho que, eu diria que há ainda a necessidade de uma maior compreensão, digamos assim, do alcance das medidas propostas pelo presidente Obama em relação à interceptação de comunicações, etc., que, diga-se de passagem, ainda não foram aprovadas, né? Há uma necessidade de compreensão. O presidente Obama se referiu, na sua fala, a países amigos, né? Medidas que seriam adotadas em relação a países amigos e outros. Nós consideramos que o Brasil deva ser considerado um país amigo e, como tal, que determinadas medidas de desativação de certas práticas devam ser tomadas em consequência. Se somos amigos, somos amigos. E as medidas devem ser tomadas em consequência. Então, eu não acho que... eu acho que a palavra dificuldades é muito forte, talvez. Eu acho que há um diálogo, como eu disse no final da minha fala, que está em curso, entendeu? E uma necessidade de melhor compreensão do alcance de para onde vamos.
Estaria faltando um gesto mais claro do governo americano em relação ao Brasil, no caso específico da espionagem?
A sua pergunta é muito precisa e a minha resposta vai ser precisa. Eu acho que sim. Com relação a senhora, foi mencionado também pelo senador Ricardo Ferraço a questão do algodão. E ele tocou num ponto central. Os Estados Unidos descontinuaram os pagamentos ao fundo do algodão. Assumiram um compromisso, descontinuaram os pagamentos. O senador Suplicy colocou outras questões de natureza um pouco mais abrangentes sobre a questão da intensificação, pelo que eu entendi, senador, da intensificação das relações do Brasil na hipótese de um levantamento de sanções ao Irã. Eu acho que é de se esperar que isso possa realmente acontecer, na medida em que há limitações a financiamentos à exportação, limitações a operações bancárias, limitações até a relações, digamos assim, de marítimas, etc., com o Irã no contexto dessas sanções, que, no momento em que venham a ser levantadas, evidentemente facilitarão a relação comercial. Com relação ao embargo a Cuba, aí a impressão que eu tenho é de que, evidentemente, o senhor apontou alguns gestos, mas das informações de que eu disponho, eu não antevejo, pelo menos por agora, né, uma mudança muito significativa na atual situação. Depois podemos eventualmente até elaborar um pouco sobre isso, mas eu creio que não há indicações de uma mudança significativa em termos de levantamento do embargo. Muito obrigado.
Doutor Paulo Sotero.
Bom, pelas perguntas, senador Suplicy, senadora Anamed, eu queria começar comentando algo que o senador Cristóvão Buarque disse sobre, enfim, os Estados Unidos como seu papel de polícia. Eu acho que esse é um papel que os Estados Unidos estão pressionados pela sociedade americana a abandonar. Sim, há uma preocupação muito grande com a proteção dos Estados Unidos em função de atos terroristas, por razões óbvias, sabemos o que aconteceu, mas a reação no julgamento de muitos, eu creio hoje da maior parte da sociedade americana, a resposta que os Estados Unidos deram inicialmente foi reprovada pela sociedade americana. A eleição do presidente Obama foi o resultado disso. E os Estados Unidos hoje são um país que estão se repensando. Os Estados Unidos, que falavam muito nas suas estratégias, numa coisa chamada nation building, construção de nação, nos outros lugares, hoje volta-se muito para nation building nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país onde a classe média está encolhendo, que tem problemas de educação, de competitividade, onde os recursos, os déficits aumentaram e há um problema. Então, eu não vejo que haja, da parte das autoridades americanas, na sociedade americana, um desejo de, sim, somos polícia do mundo e vamos continuar a ser. Não, é exatamente o oposto. Aliás, o atual ministro da Defesa dos Estados Unidos propôs, acaba de propor um orçamento que vai ser muito problemático no Congresso, mas que reduz substancialmente o tamanho das Forças Armadas Americanas. Exatamente refletindo essa posição, os Estados Unidos voltam-se para dentro. Os Estados Unidos, de certa forma, retiram-se um pouco. E há, inclusive, livros hoje tratando disso. É um reposicionamento que vai se dar ao longo dos vários anos. O senhor menciona também, enfim, em relação a posições do Brasil, o Brasil ser colônia ou não ser colônia, eu tenho a impressão que os Estados Unidos não estão interessados em ter o Brasil como colônia. Primeiro, por uma coisa que se diz em inglês, they can't afford it. Entendeu? Os Estados Unidos estão muito satisfeitos com os 50 estados que têm. E eu lembro uma frase, agora lembro com muita saudade, aliás, nosso querido embaixador Ítalo Zappa, de quem eu aprendi muito, que falava sempre assim: ô Paulo, o Brasil é um país de dimensões continentais, nós somos muito grandes para caber no espaço dos outros. Nós definimos um espaço. E aí eu passo para a sua outra pergunta sobre a questão com os chamados bolivarianos. Cabe a nós, e essa é uma decisão da sociedade brasileira, por tudo que eu entendo e percebo, o Brasil fez uma opção por democracia, com liberdade. E o Brasil é o país, queiram ou não os nossos vizinhos, o Brasil é o país que tem o peso, a história e os valores para definir o espaço. Nada acontece na América do Sul contra a vontade do Brasil, creio eu. Eu dou um exemplo de como. Aí existe, sim, uma expectativa dos Estados Unidos, não é de fazer que os... Creio, conversando com diplomatas americanos, com professores americanos, não é que o Brasil faça a política dos Estados Unidos na América do Sul, seja ela qual for. É que o Brasil, país democrático, onde há liberdade de expressão, onde há imprensa livre, onde se valoriza a liberdade, que na sua política externa, obviamente, atue de acordo. Não é por outra razão, creio eu, senador, que líderes políticos da América Latina, que são vistos como pessoas de um perfil mais ditatorial, não são populares no Brasil. Eu dou um exemplo do que aconteceu. Que tipo de atuação o Brasil pode ter? O Brasil teve atuação em 2008, numa crise gravíssima na Bolívia, em que estados, províncias da Bolívia encostadas no Brasil falavam em separação. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabalhou junto com a presidente Bachelet, então, no seu primeiro mandato, numa reunião da Unasul. Eu sei disso porque eu ouvi um depoimento do então chanceler do Chile, Alexandre Foxley, contando como foi a reunião na qual o presidente Lula e a presidente Bachelet, com o presidente Chávez na sala, insuflando instabilidade na Bolívia, como ele havia, inclusive, insuflado o presidente Evo Morales a nacionalizar ativos da Petrobras na Bolívia. O presidente Lula disse: Evo, você quer o quê no seu país? Você quer estabilidade? Você quer que o seu país seja um país, uma nação? Se você quiser isso, conte com o meu apoio. Conte com o apoio da Michelle Bachelet. Se você quiser outra coisa, não há nada que nós possamos fazer. Eu acho que esta intervenção do presidente Lula e da presidente Bachelet foi crucial